Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Nessa parte do programa, você acompanha a entrevista especial com o secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Arthur Lemos, sobre a pauta ecológica da pasta no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Lemos conversou com os jornalistas Pablo Ribeiro e Rosângela Magalhães sobre o assunto no programa No Ponto. A reprodução você confere a partir de agora.
Bom, secretário, como é que a secretaria está trabalhando na fiscalização, no monitoramento da nossa floresta atlântica, né? E para se chegar a esses resultados positivos, muito mais agora também, né? Nesse período agora daqui para frente, em meio à pandemia.
Bom, perfeito. Não, primeiramente, eu acho que a compreensão que a gente tem que ter, né, é que a Mata Atlântica está presente em 17 estados do nosso país, diferente do bioma Pampa, que é unicamente, é exclusivo aqui no nosso país, aqui no Rio Grande do Sul, mas a Mata Atlântica que tem uma permeabilidade nos demais estados. E trazemos presente que todas as ações que a gente deva seguir, porque nós não podemos pensar que o estado, ele é um estado isolado, temos que pensar na questão de conectividade e tudo mais. Então temos trabalhado fortemente junto à ABEMA, que é a Associação Brasileira das Secretarias e de Entidades Ambientais, né, as entidades públicas, para que a gente trabalhe sempre de forma uníssona e que também pegue boas experiências de outros estados ou que a gente também transmita as boas experiências que a gente tem executado aqui no estado. Com essa redução dos 15% comparado no período, mesmo período, né, de 2018-19, no período 17-18, é importante a gente trabalhar que essa informação, ela é oriunda do Atlas que foi elaborado pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, então é uma entidade não governamental que realizou esses estudos, mas isso demonstra que a gente está no caminho acertado de, primeiro, de uma sensibilização, também trabalho de fiscalização, não mais aquela fiscalização unicamente repreensiva, que tem que se ter efetivamente em algumas frentes, mas também aquela fiscalização orientativa, demonstrando para a sociedade o quão é importante nós mantermos todo esse ecossistema equilibrado. Da mesma forma, o Estado aí, de legislações já anteriores e antigas tem toda uma proteção especial em determinadas áreas, e a região da Mata Atlântica, que é uma delas, que tem uma região ali que pega mais para o litoral, Serra Litoral, que tem uma proteção especial por via legal. Então, tudo isso contribui para que a gente consiga executar bem as nossas políticas. E agora a gente está agregando um componente especial, tecnológico, né? Avaliarmos e fazermos uma fiscalização também do ponto de vista usando a tecnologia a nosso favor. Então, a gente hoje aqui tem sistemas aqui na secretaria que conseguimos reunir, que monitoram incêndios, que monitoram também o próprio desmatamento, e a gente vai passar, então, a utilizar com mais propriedade essas tecnologias que já estão disponíveis aqui conosco.
Agora, secretário, nós temos este monitoramento, que é, obviamente, uma ferramenta muito importante, né, no que diz respeito ao desmatamento. Há uma preocupação em relação aos povos indígenas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, não só no sentido do desmatamento, mas também a moradia dessas pessoas. Não, há uma preocupação, há uma linha de trabalho pela Secretaria do Meio Ambiente aqui no estado?
Pela Secretaria do Meio Ambiente, tem essa linha de preocupação e de atenção quando se trabalha para fins de licenciamento ambiental. É importante que a gente trabalhe e colocando, né, determinadas caixinhas nas suas prateleiras, que a questão indígena ela é uma política federal conduzida pela FUNAI, uhum, e que demanda, sim, que os estados sejam abastecidos e contemplados nessa situação. Temos a nossa Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que sim, trabalha mais próximo às comunidades indígenas, buscando amenizar ou até mesmo contribuir para a melhoria na qualidade de vida desses povos, mas a questão geral, questão locacional, questão de destinação, essa é uma política federal e que a gente não pode sobrepor ou sombrear essa situação. Claro que estamos atentos a isso, não como secretaria, mas como cidadãos, mas a gente tem aqui no Estado do Rio Grande do Sul a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos que tem atenção com a questão relacionada aos povos indígenas.
Certo, secretário, já introduzi esse assunto para chegar a um outro também que é importante para o Rio Grande do Sul, porque há poucos dias nós tivemos aí pelo governo federal que concedeu iniciativa privada às florestas nacionais de São Francisco de Paula e Canela, onde há, por exemplo, na Floresta Nacional de Canela, a presença de índios caigangues. Até que ponto o Estado vai poder trabalhar juntamente com o governo federal, já que já houve até uma consulta, já está, né, publicado no Diário Oficial, consulta pública para a utilização destas duas florestas para a iniciativa privada. De que forma o Estado vai trabalhar com o governo federal, secretário?
Não, excelente a tua colocação, Rosângela, e a pergunta é muito pertinente. Justamente, o governo federal, então, abre a consulta pública, né? Então, esse é o momento efetivo da participação da sociedade, trazer pontos que são importantes nessa questão. Quando se propõe o governo federal, algo que a gente tem conhecimento, né? Porque nós temos a nossa iniciativa aqui no âmbito do Estado, mas algo que se tem conhecimento com a questão da concessão, ela é uma concessão que não é pura e simplesmente passar ao privado, não estar-se-á privatizando a unidade de conservação ou a floresta nacional, em absoluto. Estará passando aquilo que hoje já é trabalhado pelo poder público, cobrando inclusive às vezes ingressos, né, entradas e fazendo todo um trabalho interno, e isso passará ao privado a fazê-lo, que com certeza poderia fazer às vezes em algumas frentes melhor, com mais agilidade que o próprio poder público. Então, momento de consulta pública, este é o momento para que toda a sociedade participe. Passada a consulta pública, com certeza o Estado do Rio Grande do Sul, através da nossa Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, terá a atenção necessária para que essas comunidades não tenham afetado a sua condição legal de lá estarem habitando. Então, é uma atenção que tem que se ter e que a Secretaria de Justiça vai encaminhar nos momentos adequados. Agora é o momento de escutar a sociedade e é uma oportunidade para que todos façam as suas colocações. Mas eu vou linkar também, dentro desse link que você fez, que a gente tem todo um trabalho aqui nas nossas unidades de conservação estaduais também. E na região aí da Serra, nós temos, principalmente aí nesse complexo que o governo federal tem feito, nós temos o Tainhas, né? A unidade de conservação que foi instituída na década de 70. Tem uma grande falha nesse período, porque desde a década de 70 as pessoas que são proprietárias elas não foram indenizadas, então se criou uma unidade de conservação e não foram indenizadas. Muitas atividades não conseguem desempenhar porque está dentro de um parque estadual e aí você tem essas dificuldades. A gente vai buscar regularizar toda essa situação e, se porventura tivermos apelo e tiver sim um aceite, aí também conceder a parte que é explorável do ponto de vista turístico, de aproximação dessas riquezas naturais e também agregando riqueza nesse ponto.
Que talvez tenha sido o ponto principal, né, secretário? A parte turística nesse ponto.
É, justamente, mas a parte turística, claro, ela não pode ter influências negativas no que lá já existe, como a questão que você colocou dos povos indígenas.
Sim.
Diferente do Tainhas, quando a gente vai ter toda uma colocação, da mesma forma, a questão turística ela não pode influenciar negativamente naquilo que a unidade de conservação foi criada para tal, que é, efetivamente, a conservação daquele espaço, daquele ambiente, como ele é. Esse é um dos instrumentos da política nacional para a proteção de áreas de conservação. Então, o fato de você conceder essa questão, a parte turística, é para que nós consigamos conviver, né, aproximar da sociedade, seja ela qual for, das riquezas que nós temos, e também ter, pelo viés da conservação, aquele espaço para qual o seu fim foi criado.
Secretário, um outro assunto importante aqui, e é muito importante também a respeito do setor energético, porque na semana passada o senhor teve aí reunido por vídeo com o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis aqui do Rio Grande do Sul, e a gente sabe, né, pós-pandemia, a gente não sabe quanto que será essa pós-pandemia que a gente sempre fala aqui, mas em termos de energia, em projetos de energias renováveis aí, o que se projeta daqui para frente também para esse setor aqui no Estado?
Então, excelente, Pablo, nós estamos investindo muito forte em políticas públicas para o desenvolvimento e para a continuidade do desenvolvimento de energias com fontes renováveis, tá? Acho que isso é primordial. Então, o que nós estabelecemos, compreendimos muito bem, que nós tínhamos um gargalo aqui na parte da transmissão, o que impedia, muitas vezes, empreendimentos eólicos, principalmente, de participar dos leilões de energia, fazendo porque você teria dificuldade da infraestrutura de escoamento dessa energia elétrica gerada. Então, a gente focou muito forte, aí, associado com que o governo federal caça a outorga da Eletrosul relicita. Então, quando a gente assume em 2019, a primeira reunião que nós fizemos foram com as empresas, os consórcios que ganharam esses lotes, porque entendíamos que essas obras já tinham que estar prontas há muito tempo. O que, que nós conseguimos, né, associando todo o trabalho organizado entre o setor privado e o setor público, cada qual dentro dos seus limites legais, nós conseguimos trabalhar de forma a antecipar muitos desses investimentos que permitirão que muitos empreendimentos de geração de energia possam, porventura, participar dos leilões futuros de energia. A gente está falando aqui de investimentos, por exemplo, de eólico, na ordem de 40, que tem potencial, que já estão licenciados, na ordem de 42 bilhões de reais. Nós pegarmos a própria geração via PCHs e CGHs, nós estamos falando aí de investimentos na ordem de 5 bilhões de reais. E aí nós também estamos fazendo trabalho na geração distribuída. A gente tem uma condição aqui no estado do Rio Grande do Sul de sim ter uma condição ímpar de trabalhar fortemente na geração eólica. Somado a isso, geração renovada, somado a isso, a gente entende que o poder público tem que buscar também soluções. Os estados do Nordeste têm condições, por exemplo, de busca de financiamentos muito mais atrativas que o nosso estado, e a gente vem conduzindo com o nosso BRDE, e agora com a assunção, né, que tudo der certo, tramitando, com a nossa futura presidente aí, a Liane Lemos, que era a nossa secretária de planejamento, excelente profissional, que pega o sobrenome não é minha parente, ela é do Distrito Federal, já está delineado uma linha especial para investimento em energia eólica e outros fundos para investimento em energias renováveis.
Secretário, a gente tem aqui um que é o mais famoso, né, que é o Parque de Energia Eólica em Osório, e a gente percebe até como próprio morador do Rio Grande do Sul, os gaúchos, que nós poderíamos ter avançado muito mais. Sei que não é a sua área especificamente, mas há toda uma reunião e um conglomerado de pessoas direcionadas a isso. Eu percebo pela sua fala preocupação e o engajamento para esses parques aumentarem. Quando é que nós veremos concretamente no Rio Grande do Sul mais parques eólicos aqui no estado, secretário?
O último que a gente teve foi lá na região mais ao sul, né, que é um empreendimento que entrou em funcionamento, se não me engano, em 2018. Então, a gente pretende, assim, ó, com a retomada de participações em leilões, que teria esse ano, e a gente com o Covid provavelmente porventura não vai ter esses leilões,
sim,
mas ficando para o ano que vem, a gente acredita aí que normalmente um leilão é A-3, que em 3, 4 anos a gente comece a ter os parques, novos parques eólicos entrando em funcionamento. Eles participando, ganhando leilão, tendo condições de participação, e a gente fomentando e apoiando com políticas públicas em 3, 4 anos já instalado, né? Depois ainda, antes disso, tem a retomada, construção civil e tudo mais. Mas só para fazer um adendo, não, é responsabilidade nossa aqui na Secretaria, inclusive foi uma das propostas do governador Eduardo Leite, que foi a unificação da Secretaria de Infraestrutura, que pegou a parte de Minas e Energia com a Secretaria do Meio Ambiente. E havia sempre uma preocupação da sociedade, principalmente das ONGs, que o desenvolvimento, a Secretaria da Infraestrutura, poderia se sobrepor à Secretaria do Meio Ambiente nos seus temas. E a gente tem demonstrado que não, que com equilíbrio é possível a gente avançar e planejar, que é o principal. Se nós planejarmos algo que seja dissociado da realidade da questão ambiental, a gente vai ter dificuldades. Então, a gente tem que efetivamente incentivar. Por que a gente não tem tantos outros parques eólicos aqui no Sul? Tem essa questão de infraestrutura, com certeza, mas a gente também tem, de certa forma, e a gente tem vencido isso com muito debate, muito diálogo interno, tem também a questão ambiental, que alguns entendem que em algumas regiões, que são as melhores para vento, não tenha que ter parques eólicos. É uma dicotomia que existe. Quer dizer, as pessoas querem que se proteja o meio ambiente, precisa de energia, mas não querem que seja outra energia. Aí a gente entra nessa discussão.
Porque secretário, a tendência mundial é uma energia mais limpa, né?
Sim, é uma energia mais limpa. E, inclusive, eu li certa feita artigos da Universidade da Califórnia, de um juiz federal norte-americano, que tinha uma discussão muito forte, quer dizer, porque havia uma preocupação com as aves migratórias e que a gente tem que ter essa preocupação, e que me recordo que a discussão do Parque de Osório, que você fez menção, tinha-se o grande preocupação que iria dizimar os morcegos da região, que iria ter um desequilíbrio ecossistêmico. E não tivemos isso. Então, há uma preocupação, sim, a gente tem que ter, mas a gente não pode também se sobrepor a essa preocupação achando que possa, porventura, acontecer. E nesse artigo que eu referi lá da Universidade da Califórnia, o juiz disse, quer dizer, proteger as aves agora buscando uma energia renovável, uma energia limpa, onde eu vou reduzir emissões de gases de efeito estufa e contribuir, ou daqui a 50 anos em que ela vai ter uma condição muito adversa, não porque não se colocou o empreendimento eólico, mas porque a gente continuou fomentando fontes não tão amigas do meio ambiente e acabaram tendo um problema e as aves acabaram morrendo porque o meio ambiente se desequilibrou. Então a gente tem que buscar sempre esse equilíbrio, mas a gente tem conseguido avançar e vai ser possível aí retomar, como eu mencionei.
Secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos Júnior, muito obrigado pela entrevista, secretário, por ter destinado um tempo aí para conversar aqui com a gente. Uma boa sequência do trabalho.
Muito obrigado, eu que agradeço sempre a oportunidade. Uma boa semana a todos.
O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco e tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Go somewhere in the crowd there. It's gonna be so different when I'm on the stage too.